seus direitos.
Sexta-feira, e você já sabe, é dia do quadro Seus Direitos, e o advogado Lucas Catá já está ao vivo aqui no nosso estúdio e vai tirar dúvidas sobre o direito de família. Seja bem-vindo, Lucas, tudo bem?
Tudo sim, bom dia.
Bom dia. Vamos à primeira pergunta? Lucas, temos aqui a seguinte pergunta. Eu sou divorciado e tenho um filho. Como é definido o valor da pensão alimentícia que preciso pagar? Existe alguma fórmula ou critério específico para isso?
Então, é uma pergunta muito relevante porque, usualmente, quando um relacionamento acaba entre duas pessoas e existem crianças, geralmente a criança acaba ficando com a mãe, né, na guarda da mãe, e o pai com o dever de pagar pensão alimentícia. O dever de pagar pensão, ele decorre diretamente do poder familiar. E, portanto, até a criança completar a maioridade, o pai, acaso haja a necessidade da criança, e, é claro, a possibilidade financeira do pai, que é o chamado binômio necessidade versus possibilidade, hoje em dia também se fala de proporcionalidade, o pai pagará a pensão alimentícia. Essa pensão, ela deve ser analisada à luz de vários critérios casuísticos, melhor dizendo, as circunstâncias fáticas. É claro que uma criança, por exemplo, que possui algum tipo de deficiência, precisa muito mais de alimentos do que uma criança que não tem. Do mesmo modo, um pai com um emprego físico, com uma renda fixa, possui possibilidades financeiras de pagar uma pensão que um pai desempregado não tem. Então, essas circunstâncias precisam sempre ser analisadas. Hoje em dia, na prática, se estabelece a pensão alimentícia com base no salário mínimo ou então em múltiplos do salário mínimo. E assim, sempre tendo uma situação bastante equânime para todos os lados.
Lucas, a gente tem mais dúvidas por aqui e uma situação até atípica. A gente recebeu uma mensagem que fala: eu e minha esposa decidimos nos separar, mas não temos filhos e também não temos muitos bens. Nesse caso, há alguma possibilidade de eu ter direito à pensão alimentícia após o divórcio? Porque só ela trabalha e eu apenas estudo. Uma situação atípica. Geralmente, quando tem um divórcio, é uma mulher que é dependente, mas no caso é o homem que é dependente da mulher. E aí, o que vai acontecer a partir de agora?
É muito curioso você falar isso, porque eu já trabalhei em um processo exatamente assim, no qual o homem pedia pensão alimentícia para a mulher. Hoje em dia as relações entre casais, elas são bem variadas, né? Já se quebrou aquele estigma do qual apenas o homem trabalhava e a mulher cuidava da casa. Quando duas pessoas novamente contraem um relacionamento de maneira um pouco mais formal, né, que é o casamento ou então a união estável, surgem para ambos os cônjuges vários deveres e direitos, dentre os quais o direito de mútua assistência, que não se extingue com o término da sociedade conjugal. Esse dever, portanto, assegura que ao cônjuge que durante o casamento se dedicou a cuidar da casa ou então a estudar enquanto o outro trabalhava, tenha, após o término da relação, direito também de receber alimentos. Novamente, esses alimentos são pautados no mesmo princípio da pergunta anterior: a possibilidade de quem pode pagar e a necessidade daquele que recebe.
Perfeito. Temos outra pergunta aqui para você, Lucas, a seguinte. Minha tia faleceu recentemente e um dos filhos dela decidiu abrir mão da herança. Isso vai afetar a divisão entre os outros filhos?
Sim, é uma pergunta bastante curiosa em relação a isso. Afeta positivamente, né? Acaso tivéssemos ali 5 herdeiros e um renunciasse, o quinhão deste herdeiro seria repartido entre os outros, né? Ou seja, ao invés de cada um ficar com 20%, cada um ficaria com 25%, já pegando a cota do herdeiro que renunciou. A renúncia à herança é uma situação que acontece muito, e aqui a gente até se pergunta, né? Mas todo mundo não quer ser herdeiro, por que as pessoas recusariam uma herança? A resposta é bem simples. Aceitar uma herança importa em responsabilidades que muitas pessoas não conseguem arcar. Primeiro, com o pagamento do imposto, o ITCMD, né? Acaso, por exemplo, se herde um imóvel que vale R$500.000, pagar-se-á um percentual, uma alíquota de 4, 5, depende da lei de cada estado, a título de imposto. Muitas pessoas já não têm este valor. Mas o principal problema não é nem o imposto, é a assunção da responsabilidade sobre as dívidas do falecido. Muito se fala que não se herda dívida, o que é um erro. Dívida se herda sim, claro que no limite da herança recebida. Então, se a dívida não atinge o valor da herança, né, é X menos Y. Só que muitas vezes as pessoas falecidas possuem dívidas muito maiores do que os bens que possuem. Então, sim, é possível renunciar à herança, eu só faço a observação de que esses cuidados precisam ser sempre considerados pelas pessoas.
Perfeito. A gente tem mais dúvidas por aqui. É uma dúvida que fala: eu e minha namorada temos um relacionamento há mais de 6 anos. Mas não somos casados. Se um de nós falecer, os direitos de herança e pensão alimentícia serão os mesmos de um casamento formal? A gente mora em casa separada. É um caso de união estável?
É, sim. Hoje em dia, a nossa Constituição, inclusive as leis que vieram posteriores à nossa Constituição, incluindo o Código Civil, eles tratam a união estável com um regime jurídico que a cada ano se aproxima muito mais de um casamento. Até nas faculdades muito se fala que não compensa mais casar, porque constituir uma união estável possui praticamente os mesmos efeitos jurídicos sem a formalidade de ir a um cartório, pagar taxa e tudo mais. Então, sim, caso haja união estável, ainda que os companheiros não coabitem, se é uma relação pública, contínua, com o intento de constituir uma família, é possível, sim, atribuir a este relacionamento os mesmos efeitos de um casamento. Eu só recomendo que, como essa união estável já se prolonga por muitos anos, que seja feito um contrato para que haja uma regência sobre os bens dos companheiros.
Interessante. A gente tem mais dúvidas por aqui, Rita?
Na realidade, infelizmente, Vitória, a gente já precisa fazer a pausa aqui no nosso jornal. A gente gostaria muito de ficar conversando. Tem muitas perguntas aqui para
responder. Isso mesmo, ficou muita pergunta por aqui.
Mas a gente pode fazer o seguinte: deixar elas para o próximo quadro, Seus Direitos, porque são dúvidas, inclusive, muito interessantes.
Com certeza.
Né? Com certeza alguém pode se encaixar aí nessa pergunta feita diretamente aqui para a nossa produção. Mas, ó, 7:50. Lucas, muito obrigada por sua participação, disponibilidade. Pleno feriadão, vim aqui presencialmente, né, estar aqui no nosso quadro. Muito obrigada, foi um prazer conversar com você.
Muito obrigado.